Bom dia, pessoal. Começamos agora a nossa terceira aula do curso de Cosmovisão Cristã Aplicada. Tivemos duas aulas trabalhando ali a introdução do conceito, tanto da cosmovisão enquanto disciplina, como da cosmovisão cristã. E agora, nessa nossa terceira aula, nós começamos a fazer algumas aplicações desse conceito. Então, essa aula vai estar dividida em duas grandes partes. Uma primeira parte, uma conceituação, uma parte teórica, isso sempre vai ter que ter, sobre qual é o problema, e numa parte final, uma aplicação daquela tríade que temos apresentado aqui de criação, que é de redenção, nesse conceito da disputa pela verdade. Começo de todas as aulas, eu vou passar brevemente, revisando os conceitos de cosmovisão. É muito importante que todos estejam na mesma página, que isso aqui esteja sempre entranhado em você. A gente tem trabalhado com a definição do James Sayre para a cosmovisão. Cosmovisão é um compromisso, a orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma história, um conjunto de pressupostos, suposições que podem ser verdadeiras, verdadeiras em parte ou de todo falsas, que mantemos de forma consciente ou subconsciente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade. E que fornece fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Em resumo, cosmovisão é algo interno antes de tudo, é do coração, é compromissado, fundamenta a vida e pode ser expresso na forma de histórias e na forma de pressupostos. Muito importante nessa definição também, gente, esse aspecto da cosmovisão, de que ela pode ser consciente ou não. Então, por exemplo, na aula passada, o Lucas e o Enéas trouxeram a questão do menino que, quando confrontado à cosmovisão dele, ele não se importava com isso. Eu não explorei tanto isso na semana passada, falei muito por alto, mas a grande razão dele não se importar com isso é porque aquela não era a cosmovisão dele. Falei isso só muito por alto lá. Aquilo que você acredita ser a sua cosmovisão, não necessariamente ela é. Agora, se aquilo que fundamenta a sua vida está ameaçado, isso necessariamente mexe com você. Então, a sua cosmovisão pode ser consciente ou não. Você pode ser, por exemplo, um cristão, achar que tem uma cosmovisão cristã, mas não ter. A inconsistência da cosmovisão revela que aquilo que você entende como sua cosmovisão, na verdade, não é. Como Sayre gosta de dizer, cosmovisão não é aquilo que você acredita crer, mas sim aquilo que você vive. Então, a vivência é efetivamente o que vai trazer uma luz maior sobre isso. Ou talvez numa linguagem bíblica, né? É pelos frutos que você conhece a árvore. Temos pensado também naquela tríade, né? Só voltar aqui, gente. Eu não coloquei aqui, mas na tríade de criação, que é a de redenção. Como então a aplicação desse conceito no contexto da fé cristã? E na nossa aula de hoje, a gente começa a olhar para isso no que diz respeito à confusão da verdade. Existem uma série de cosmovisões que se debruçam sobre o aspecto da verdade, que se dedicam especialmente a lidar com a questão da verdade. Então veja, trabalhando dentro do conceito que nós falamos, existem compromissos interiores que fundamentam a vida em torno de definições e vivências experimentais do que é a verdade. Agora, claro, a gente não chegou no que a gente vai apresentar hoje de confusão da verdade de um dia para o outro. Há todo um processo, uma caminhada até então. Vamos olhar aqui rapidamente, e aqui eu acho que vai ser a mais breve história do sentido, poderia até mudar o título desse slide aqui, não só a breve, mas a mais breve, porque eu quero trabalhar a partir de três grandes momentos da história humana sobre como a verdade, a explicação das coisas, quem dita as regras, se desenvolveu ao longo do tempo, especialmente no Ocidente, que é o que nos interessa aqui. O Oriente passou por um processo radicalmente diferente, isso tem uma série de implicações lá também, mas especialmente olhando aqui no Ocidente. O primeiro aspecto que a gente tem é o mundo grego. mundo grego que vai desenvolver a cultura helênica, e que, ainda que esse povo vá ser militarmente conquistado por Roma, esse mundo que culturalmente vai conquistar o Império Romano, especialmente com as implicações das conquistas de Alexandre o Grande, que difundiram tanto o grego como a cultura e civilização gregas, filosofia, enfim, pelo mundo inteiro. Mas o ponto é, naquele mundo, que é também o mundo que, de certa forma, o Novo Testamento se desenvolve, você já está debaixo do Império Romano, mas com essa cultura helênica, o que explica efetivamente o mundo, o que dá sentido para muitas coisas no mundo, são os mitos. Então, você olha, por exemplo, para fenômenos naturais, e você tem toda uma mitologia por trás dos fenômenos naturais. Você olha para a criação do ser humano, do mundo, você olha para a explicação, por exemplo, para gêmeos, para infertilidade, para o mal, enfim, para uma série de dilemas da vida, você tem uma cultura comum em que ela é mitologizada. Os mitos explicam o mundo. E os fenômenos naturais, de certa forma, inclusive, são deificados. Você tem uma divindade por trás daquela determinada coisa. Você tem, por exemplo, um Júpiter ou Zeus por trás de um raio, de um trovão. Você tem um Poseidon por trás da fúria dos mares. E uma explicação para tudo isso, baseada no domínio daquelas divindades em relação a isso. Paralelamente, você tem toda a construção filosófica dentro do mundo grego. Construção essa que vai dar tanto origem como desenvolvimento à boa parte da filosofia que nós estudamos até hoje. E ainda que você tenha diferentes e diversas escolas filosóficas no mundo grego, você tem em comum de que você pode objetivamente conhecer as coisas. Você tem um sentido para as coisas, você pode encontrar algum sentido. Você tem, obviamente, dissonâncias em relação a isso, né? Na nossa primeira aula, eu citei, por exemplo, se foi na primeira ou segunda, que eu citei a frase de Diógenes o Cão, em que ele diz: nessa vida, ou você encontra um sentido para viver, ou uma corda para se enforcar, expressando a necessidade de sentido que o ser humano tem em si, mas o ponto é, você pode conhecer, e você tem esse desenvolvimento durante um bom tempo, até o período de grandes navegações, até o período de se tomar contato com culturas e expressões diferentes, em que as explicações se tornam conflitantes. Um mito pode explicar determinada realidade para aquela sociedade. Mas, de repente, você se depara com uma outra sociedade que tem explicações diferentes para aquilo. E aquele sentido começa a ser diluído um pouco dentro daquilo e se tornando cada vez menos consistente, cada vez menos suficiente, efetivamente, para significar, para dar sentido, para estabelecer algo seguro para a humanidade. A gente dá agora um salto muito grande, pense aqui, é uma breve história do sentido. A gente tem o Senhor Jesus vindo, a igreja, nós temos os cristãos debaixo de perseguição, nós temos Constantino colocando a fé cristã primeiro como uma religião lícita, depois como religião oficial do Estado, nós temos o cristianismo imperial, nós temos o desenvolvimento do cristianismo imperial, até o momento em que na história se torna conhecido como o período da Idade Média, em que agora é a igreja que explica o mundo. Já não são mais a orientação mítica que vai dar sentido às coisas. Quem efetivamente vai ter domínio sobre todas as esferas da estrutura humana vai ser a Igreja Católica. E ela vai fazer uma divisão muito grande entre aquelas coisas, essa divisão, especialmente dentro da teologia de Tomás de Aquino, entre aquelas coisas que são do andar de cima e que são boas porque são divinas, e aquelas coisas que são do andar de baixo, que são profanas, que dizem respeito à vida na terra, ao arado, ao trabalho, a efetivamente a vivência aqui. E, obviamente, nessa perspectiva do escolasticismo da Idade Média, as coisas do andar de cima são o ideal a ser perseguido, enquanto as coisas do andar de baixo são mal a ser vivido. E por escolasticismo, essa escola de pensamento em que a fé cristã se apropria de determinados conceitos da filosofia clássica na finalidade de articular e expressar a fé cristã. Num primeiro momento, você não tem um grande problema em fazer algo nesse sentido. De certa forma, nesse curso é isso que nós fazemos. Nós pegamos um conceito do idealismo alemão, de cosmovisão, e desenvolvemos isso a partir de pressupostos cristãos. O problema é que, dentro dessa discussão, dessa apropriação da filosofia na Idade Média, acontece o que o Francis Schaeffer chama de a natureza devorando a graça. Então, você não tem um equilíbrio ajustado e uma articulação correta entre essas coisas. Na verdade, o que você tem é uma apropriação indevida de algo que vai se expressar de forma incorreta. A gente sabe que esse domínio da Igreja Católica não foi um preto no branco ou coisa assim. Você teve coisas muito positivas. Mesmo no papado e na mediação de guerras e nações, você teve coisas muito positivas. No entanto, você teve coisas muito negativas também. Essa divisão entre secular e sagrado, entre o profano e o sagrado nesse aspecto, entre a vida monástica como aquilo que é belo, ideal, e a vida daquele que trabalha, que estuda, que se dedica à família como algo meramente profano, e que se distancia completamente do que é uma cosmovisão cristã sadia. Isso também vai trazer frustração. Da mesma forma como os mitos se apresentaram suficientes no mundo grego, esse domínio do escolasticismo na Idade Média também vai ter uma série de reações, a começar pelo humanismo, o ser humano então sendo colocado ali inicialmente já, né, isso vai ter um desenvolvimento posterior, mas já sendo colocado numa posição de uma elevação maior, a reforma protestante reagindo contra o domínio da Igreja Católica, não só um domínio teológico, mas um domínio financeiro. Boa parte das 95 teses de Lutero dizem respeito à cobrança de indulgências, né? Então você tem, por exemplo, uma ironia que ele coloca lá: se o Papa tem poder de tirar alguém do purgatório, por que que ele não tira? Por que que é a moedinha? Então, enfim, você vai ter o próprio Renascimento, que vai olhar também para o ser humano numa posição mais elevada e vai olhar para esses ideais míticos do passado quase como uma nostalgia. E posteriormente você vai ter aquilo que vai dar a base para o próximo passo. Você vai ter o iluminismo, a era da razão, conforme dito, o ideal humano, a plena realização fora das amarras da religião. Agora a gente vai fazer ciência, tecnologia, agora a gente vai trabalhar sem ter que prestar contas, a gente vai fazer arte sem ter que prestar contas à religiosidade. Então, o iluminismo, especialmente, vai tirar o sentido agora da igreja e colocar o sentido dentro agora da responsabilidade do ser humano. E é isso que se chama por modernidade. Agora não são mais os mitos que explicam o mundo, não é a igreja católica que explica o mundo, são os seres humanos que ditam as regras. Então você tem, por exemplo, a imagem bastante icônica de Leonardo da Vinci do homem vitruviano. A gente olha para esse desenho aqui e parece algo, a gente conhece, passa batido. Mas isso aqui deu muito trabalho. Você teve anos e anos e anos e anos e anos de pessoas que se dedicaram a fazer o desenho de um ser humano com todas essas proporções perfeitas e métricas perfeitas dentro dessa figura geométrica. Então você teve uma série de esforços em relação a isso, frustrados, e que somente Da Vinci colocou o ser humano nessa proporção. E o que ele quer dizer com isso é o ser humano como ideal de perfeição. Esse antropocentrismo do ser humano perfeito, com métricas perfeitas, que encaixa perfeitamente, que dá sentido efetivamente para a realidade. A gente não pode negar todo o desenvolvimento que a gente tem na modernidade, tá? Especialmente desenvolvimento no aspecto tecnológico. E aqui a gente tem um parênteses importante para abrir, que eu vou falar brevemente porque não é o conceito da nossa aula, mas desenvolvimento da criação não necessariamente é cumprimento do mandato cultural. A gente normalmente fala, e está certo, que desenvolver a criação é uma expressão do mandato cultural. mas essa frase em si, ela é incompleta. Porque o mandato cultural, ele é uma obediência a Deus. Ela é uma perspectiva do Deus que nos criou com essa característica. Se você olha, por exemplo, nas primeiras páginas de Gênesis, você vai perceber que as maiores e mais interessantes tecnologias daquele mundo são desenvolvidas pela infame linhagem de Caim. A metalurgia, os instrumentos de bronze, uma série de desenvolvimentos feitos por uma geração que não está nem um pouco interessada no Senhor e na sua palavra. Então, o fato de alguém contribuir para a criação não significa de forma alguma que ao fazer isso, ela expressa em essência o que Deus nos criou para fazer. O mandato cultural ela nos atinge enquanto humanidade criada à parte do pecado. A graça comum de Deus nos permite, mesmo em rebelião a Deus, o mais infame dos homens, como a geração corrupta de Caim, produzir coisas boas. E quando produz coisas boas, esse indivíduo expressa o mandato cultural, mas ele não o cumpre. Uma vez que o cumprimento do mandato cultural é o ser humano relacionado com Deus, desenvolvendo a criação, olha o adendo, para a glória de Deus. Esse aspecto final é que o ser humano caído não vai ser capaz de fazer, desenvolvendo a criação para a glória de Deus. Mas então você tem sim um grande desenvolvimento da criação na modernidade. No entanto, boa parte desse desenvolvimento e desse sentido que agora os seres humanos dão para a realidade, turma subindo, o mundo alcançando prosperidades, e de repente estoura a Primeira Guerra Mundial. E pela primeira vez no período recente, você tem nações do mundo inteiro se degladiando. Quando a coisa parece estar começando a se resolver, as crises geradas pela Primeira Guerra Mundial parecem começar a se resolver, você surge a Segunda Guerra Mundial. O nazismo estoura na Alemanha, os horrores do nazismo se tornam conhecidos. Não somente isso, mas nós temos duas bombas atômicas estourando no mundo. Nós temos muita gente morrendo. E agora a gente, essa humanidade olha para isso e diz: que sentido o homem é capaz de dar? O que a gente colocou, o que a gente construiu, nos levou a isso. E começa a chegar e se desenvolver uma geração. Vai ser difícil datar, não tem consenso a respeito dessa datação. Alguns vão colocar a partir da queda do Muro de Berlim, outras em outras ocasiões, mas começa a surgir uma geração que olha para toda essa breve história do sentido e diz: os mitos não são capazes de significar, a igreja não é capaz de significar, a humanidade não é capaz de significar, de dar sentido para esse mundo. Quem é capaz de dar sentido para esse mundo? Isso será o período que a pós-modernidade, então, se dedicará a trabalhar. E esses indivíduos, esses jovens, olhando para os seus pais, olhando para todas as implicações do pós-guerra, para a vida a partir disso, do vazio de sentido, eles não têm mitos para olharem, eles não têm a igreja para olhar, eles não confiam em si mesmos e na humanidade como fonte de sentido de verdade. Qual será, então, a partir dessa cosmovisão, disputando pela verdade, o sentido para cada uma das coisas? Uma grande tela em branco. Nada e, ao mesmo tempo, todo mundo vai significar, vai dar sentido a essa realidade. Nada e, ao mesmo tempo, todo mundo. São esses. Peraí, gente, saiu aqui o slide, né? Deixa eu colocar aqui a apresentação de novo. Nada e ao mesmo tempo todo mundo serão aqueles que significarão a realidade. Serão aqueles que ditarão as regras. Uma vez que não há um local absoluto, definitivo para se olhar, esse local vai ser definido de forma subjetiva, de forma pessoal, ou a partir de outros tantos pressupostos mais, com a finalidade de alguma forma, não encontrar uma corda no lugar de uma verdade, como Diógenes o Cão colocou. E, gente, quando a gente coloca isso, você pode talvez pensar: puxa, mas eu não sou assim. Eu não penso desse jeito, eu não sou tentado a pensar desse jeito. Cuidado! Como o sociólogo polonês Zygmunt Bauman disse certa vez, Nós somos mais filhos do nosso tempo do que filhos dos nossos pais. Dentro do desenvolvimento de cosmovisão, a gente lidou sobre as contribuições do Hegel, em que ele diz que a cosmovisão ela tem uma influência muito grande da nação, dos poetas e dos artistas. E é ele quem vai cunhar o termo Zeitgeist, que é o espírito da época, o conjunto de estruturas de plausibilidade, desse senso comum da sociedade, do qual ninguém pode lutar contra, e que o fato de você estar inserido naquele meio contribui de forma significativa, especialmente para os aspectos inconscientes da sua cosmovisão. Então, com frequência, no esforço de apresentar uma cosmovisão cristã que seja bíblica e consistente, você vai perceber inconsistências que são fruto disso daí. Fruto de nascer numa época que tem valores, como todas as outras épocas, que são completamente à parte da palavra de Deus. E como pais, essa frase também desafia. Por mais que você eduque, por mais que você discipule, por mais que você ensine, você tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, em operação, esses valores da época, por meio da nação, dos poetas e dos artistas, como o Hegel falou. Brinquei com vocês, na verdade, brinquei, não falei, né? Que na primeira aula, que os nossos poetas de hoje em dia é o algoritmo das redes sociais. Os poetas de hoje em dia são as séries do Netflix. Os poetas de hoje em dia são uma educação regulada. Então, não tenha dúvida, a influência da sociedade rivaliza quase de igual para igual com a influência que, como pais, nós somos capazes de gerar. O que isso quer dizer também? Que se você for um pouquinho negligente, o espírito dessa época, que não é Satanás, Satanás é o espírito de qualquer época, espírito da época aqui como conceito filosófico, o espírito dessa época não será nem um segundo negligente na intenção de formar nos seus filhos uma cosmovisão antiteísta. Então não tenha dúvida, isso está em você. Em menor grau, com maior consciência ou inconsciência, esse desejo de talvez as coisas não sejam bem assim, eu posso entender de um jeito diferente, de uma forma ou de outra, vai nos tentar. Deixa eu ilustrar isso com uma citação de um dramaturgo chamado um dramaturgo pós-moderno, né, chamado Samuel Beckett. No seu livro Como É, ele diz o seguinte. Quero ver quem vai dizer para mim o sentido, tá? Tudo isso, o tempo que leva para dizer tudo isso, minha voz, uma voz minha não, como aquela, mais fraca, menos clara, mas o teor de volta a pin, onde abandonado, parte 2, ela ainda pode terminar, ela deve terminar. É melhor, só falta um terço, dois quintos, então parte 3, deixando só a parte 3. Quem se arrisca a dizer o sentido disso?
Eu achei que era uma frase da Dilma, cara.
Bom, talvez ela fosse capaz. Mas quando eu pergunto para você quem se arrisca ao dizer o sentido disso, a resposta pós-moderna é qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Beckett não está nem um pouco incomodado se você trabalhar com isso aqui numa direção diferente da intenção dele ao escrever isso. Se é que a intenção dele ao escrever isso não é justamente provocar a pluralidade e diversidade de sentidos. Porque ele é um pós-moderno e ele escreve a partir de um pressuposto pós-moderno. Não tem sentido e não tem sentido de propósito. Na verdade, não é simplesmente que não tem sentido. É um sentido aberto, como essa capa ali que mostra um quadradinho aberto. É um sentido aberto, para ser significado de forma que a sua vida faça sentido. E o que está por trás, mais de forma basilar, fundamental, como compromisso do coração e de forma consciente, na fundamentação dessa mentalidade pós-moderna dentro da história da filosofia? Aquilo que vai ser conhecido como niilismo. Palavra que basicamente significa vazio. Vou avançar esse slide e voltar ao outro. Friedrich Nietzsche é o grande pai do conceito E ele vai dizer o seguinte quando fala de niilismo: o que significa niilismo? Que os valores supremos se desvalorizaram. Falta o fim, falta a resposta ao porquê. O que Nietzsche está criticando e articulando é uma crítica e uma fundamentação é os valores supremos não têm nada mais a nos comunicar. E por valores supremos, o que ele está trabalhando aqui, dois aspectos. Primeiro, a própria religião, Deus está morto. E segundo, a fundamentação, que a gente inclusive vai trabalhar mais à frente, da filosofia clássica, de bondade, verdade e beleza. Bondade, verdade e beleza são os valores transcendentais e supremos da filosofia. É aquilo que há de superior. Essas coisas se desvalorizaram, elas são incapazes de dar sentido a partir dessa prerrogativa. Falta a resposta ao porquê. O Carlos de Moura escreveu um livro sobre Nietzsche, ele também expressa dizendo o que significa niilismo que os valores supremos se desvalorizaram. Esses valores, a cujo serviço o homem consagrava sua vida, eram considerados como mandamentos de Deus, como realidades, como mundos verdadeiros. Lembram lá daquelas 8 perguntas de Cosmovisão? O que é a realidade? Como que você pode saber que uma coisa é certa ou errada? O que acontece com o ser humano quando ele morre? Quem é um ser humano? O que é um ser humano? O que o niilismo está dizendo é que a resposta para cada uma dessas perguntas é um grande vazio, é um grande porquê sem uma resposta. Isso necessariamente vai gerar uma crise na mentalidade ocidental, quando, por exemplo, Derrida, que também escreve a partir de uma mentalidade pós-moderna, diz que o Ocidente é logocêntrico. Ele é centrado, entorpecido por sentido. Ele quer sentido, ele quer significar as coisas. Então, por um lado, você tem um ser humano com uma mentalidade que quer verdade, que quer sentido, que quer viver de um jeito que olha e diz: isso é assim por causa disso. Por outro lado, você tem uma construção que diz: não é possível fazer isso. Não tem sentido, é vazio. E nessa construção, um passo além é dado. Para resolver esse problema, um passo além é dado. Naquilo, então, que vai ser chamado de existencialismo. Aproveito aqui para corrigir uma citação que eu fiz na aula passada. Na aula passada, eu citei algo desse folheto do o humanismo é uma forma, o existencialismo é uma forma de humanismo, e na empolgação eu falei Rousseau. Mas Rousseau é a respeito do contrato social. Esse livreto, na verdade, ele é do filósofo francês Jean-Paul Sartre. Eu quero ler para vocês um trecho onde ele expressa como então esse ser humano logocêntrico vai viver nesse mundo sem sentido. A honestidade de Sartre aqui é assustadora, tá, gente? Vocês vão ver. Ele diz o seguinte: quando falamos de desamparo, só um parêntese aqui. O que ele está dizendo é que a situação do homem no niilismo, a situação do homem sem sentido, é de desamparo. É desesperadora, porque ele é logocêntrico e ele não tem sentido. Então, é desamparo. Quando falamos de desamparo, queremos simplesmente dizer que Deus não existe e que é necessário levar esse fato às últimas consequências. Lembrem, cosmovisão é um compromisso do coração. O existencialista pensa que é extremamente incômodo que Deus não exista, pois junto com ele desaparece toda e qualquer possibilidade de encontrar valores num céu inteligível. Não pode mais existir nenhum bem a priori, já que não existe nenhuma consciência infinita para pensá-lo. Não está escrito em nenhum lugar que o bem existe, que devemos ser honestos, que não devemos mentir, já que nos colocamos precisamente num plano em que só existem homens. De fato, tudo é permitido se Deus não existe. E, por conseguinte, o homem está desamparado, porque não encontra nele próprio, nem fora dele, nada a que se possa agarrar. Essa é a mentalidade. E essa é a sinceridade de um dos pais do existencialismo. A que extremos isso vai levar? Você pensa, por exemplo, na figura de um Alain de Botton, um filósofo, esqueci agora a nacionalidade dele, acho que inglês, de uma linha chamada ateísmo 2.0. os ateus aí mais da linha do Richard Dawkins vão chamar ele de ateu mamão com açúcar ou coisa do tipo. Mas o que o ateísmo 2.0 propõe é lidar com isso. Como que a gente vive num mundo que Deus não existe? Então, alguns também colocam Dawkins, Christopher Hitchens, esses camaradas como os missionários do ateísmo. E o Alain de Botton e outros como os pastores do ateísmo. E efetivamente é isso que ele está se propondo. Não sei se nesse momento já está concluído, mas ele, alguns anos atrás, tinha iniciado o empreendimento de desenvolver um templo para ateus, onde você pudesse ter celebrações em que a vida ganhasse sentido e a comunidade significasse. Por quê? Porque não tem algo para se agarrar, não tem algo que signifique a existência de forma absoluta. Então, esse indivíduo precisa, de alguma forma, encontrar uma mentira que justifique que ele não vá lá pegar aquela corda. Esse é o grande ponto do existencialismo. E agora, uma outra implicação. Esse ser humano logocêntrico, que quer sentido, que Deus criou desse jeito, num mundo que progressivamente foi construída a ideia de que não há um sentido verdadeiro. E que foi desenvolvido para a ideia de que você deve dar um sentido para aquilo. O que isso nos gera, chegamos hoje, 2021, enquanto sociedade? Um mundo em que todos nós desconfiamos da verdade do outro. Verdade do outro, entre aspas. Porque todos nós, como filhos do tempo, partimos do pressuposto de que o outro deu sentido àquilo e acreditou naquilo como sentido. Porque é algo que fez bem para a vida dele, por conta de onde ele nasceu, porque ele acha aquilo bom, legal, divertido. Seja como for. E isso vai provocar na sociedade uma mudança de paradigma no que diz respeito à tolerância. Uma intolerância, na verdade, para intolerantes. Uma vez que ninguém pode dizer qual é a verdade, uma vez que ninguém pode dizer qual é o sentido, dizer para uma pessoa que ela está errada, que ela está errada, é uma das maiores violações das estruturas de plausibilidade do mundo pós-moderno. A pós-modernidade não tem um problema com a verdade, ela ama a verdade. Ela tem um problema com verdade absoluta. Ela não tem um problema em você dizer que acredita em Jesus Cristo. Você pode dizer isso. Ela tem um problema em você dizer que Jesus Cristo é o único Senhor, que só Ele salva. Se você afirma isso, essa sociedade que diz você precisa ser tolerante, todos devemos ser tolerantes, você precisa tolerar, essa tolerância se transformará em intolerância contra aqueles que foram por elas condenados como intolerantes. O Francis Schaeffer, o J. Carson tem um livro muito legal, eu vou citar ele aqui, eu recomendo muito que vocês leiam, porque é muito atual esse debate, e por trás disso aqui tem questões da bioética também, da sociedade, que são muito importantes, que é esse aqui, A Intolerância da Tolerância, do J. Carson. Excelente livro, pequeno, vale muito a pena vocês interagirem com esse material. Mas nesse livro, Carson, ele diz o seguinte: podemos dizer que a tolerância se tornou parte da estrutura de plausibilidade ocidental. Então, lembra, esse termo dificinho aqui, ele traz a ideia daquilo que é que a sociedade aceita como plausível. Se você colocou alguma coisa contra essa estrutura, ela vai ser julgada como implausível e, portanto, alvo de crítica, de julgamento, de prisão, do que for, okay? De perseguição intelectual, acadêmica, de ridicularização. Isso em todos os momentos da história. Sempre tem uma estrutura de plausibilidade. E a tolerância é parte dessa estrutura no Ocidente hoje. E isso acontece com uma mudança, tanto esse desenvolvimento do niilismo para o existencialismo, como também a partir de uma mudança da própria linguagem a respeito de tolerância. Eu estou lendo aqui, gente, o Marcelo Feltrin falou ali a nacionalidade do Alain de Botton, nascido na Suíça e radicado em Londres. Então, eu lembro que o templo ia ser em Londres, por isso que eu falei, deve ser em inglês, né? O que que teve mudança aqui, gente? Numa antiga tolerância, você pegar um dicionário aí e olhar um verbo, tolerar, você vai, além das linguagens relacionadas à engenharia, à capacidade de manter a forma de baixa pressão, esse tipo de coisa, você vai ter uma definição mais relacionamental dentro da aceitação da existência de perspectivas diferentes. Você entende que você está correto no seu ponto de vista, e deve ser assim. Mas a gente aceita o fato de que existem pontos de vista diferentes. Nós somos cristãos, nós aceitamos o fato de que existem muçulmanos, que existem ateus, que existem hindus. E nós não vamos proibir a existência dessas pessoas, e nem tampouco do direito dessas pessoas crerem dessa forma. Mesmo num Israel teocêntrico, o peregrino estrangeiro era protegido e vivia em segurança naquela cidade. E muitos desses peregrinos certamente eram pagãos. Peregrinos não, especialmente estrangeiros. Peregrino já estaria de alguma forma relacionado ao culto. Mas o ponto é, a gente aceita a existência de perspectivas diferentes. Alguns vão dizer, as perspectivas diferentes são necessárias justamente para que a fé cristã se mostre superior, para que de fato a graça de Deus reluza em meio às trevas. Então, nós toleramos sim a partir dessa prerrogativa de antiga tolerância. No entanto, se você pesquisar tolerância como substantivo nos dicionários, você vai encontrar uma definição muito curiosa: aceitação das perspectivas diferentes. A mudança, ela é sutil, mas é absolutamente significativa. Enquanto, por um lado, você aceita a existência, por outro lado, você aceita a validade. Eu aceito a perspectiva. Daqui você extrai sincretismo religioso, daqui você extrai o ecumenismo, daqui você extrai a falência da discussão. O J.K. Chesterton diz que a tirania da tolerância provoca um grande silêncio, porque a gente perde a capacidade de dialogar, de partir de um pressuposto em que alguém diz: eu penso diferente por causa disso, e alguém diz: eu não pensei nisso, e o outro diz mais alguma coisa, e o outro termina dizendo: você tem razão. E uma pessoa que tinha uma ideia equivocada agora pensa corretamente, e pensar corretamente, olha isso, permite que ela seja mais produtiva, permite que ela crie com mais beleza, permite que ela crie com mais verdade, permite que ela crie com mais eficiência, desenvolva esse mundo com mais eficiência. Agora, o grande silêncio que a aceitação das perspectivas diferentes provoca é uma ineficiência, uma inoperatividade na produção humana, no diálogo humano, porque a gente perde esse aspecto comunitário, esse aspecto gregório que nós falamos na primeira aula, do ser humano em comunidade, que é capaz de contribuir para a vida do outro. A aceitação das perspectivas diferentes. Um dos filósofos que no período do iluminismo já vai discutir muito isso, essa questão da tolerância e tal, vai ser esse indivíduo, Gotthold Ephraim Lessing. Ele é um poeta, dramaturgo, filósofo e crítico de arte alemão, e é um dos maiores expoentes e representantes do iluminismo. Ele vai escrever um conto. Esse conto influenciou muito, muito a mentalidade iluminista, entrou na mentalidade pós-moderna e ainda hoje é utilizado para falar sobre isso. Nesse conto dele, que na verdade é uma peça de teatro, chamada Natan, o Sábio, ele coloca três indivíduos. A história, a peça de teatro, enfim, é muita coisa, né? Então eu vou fazer o resumo do resumo aqui, mas se você jogar na internet, você encontra boa parte do texto, caso você tenha curiosidade. É bem interessante. Ele situa essa narrativa no período da Terceira Cruzada. E ali ele coloca três grandes personagens: Natan, o sábio, que é um judeu; Saladino, que é ali o grande comandante das tropas muçulmanas; e um cavaleiro templário. Nesse livro, ele vai construir todo um pano de fundo em que esses três personagens vão estar presentes. Tem toda uma história de que o Templário, ele é preso, mas Saladino poupa a vida dele. Por que Saladino poupa a vida dele? O Templário, a caminho de casa, salva a vida do filho do judeu. E, enfim, tudo isso gera um cenário em que, para emprestar dinheiro para o sultão, os três estão lá presentes. E quando você tem Saladino, Natão o Sábio e o Cavaleiro Templário, representantes aqui do judaísmo, do islamismo e do cristianismo numa mesma sala, o sultão não, né? O Saladino, então ele, na verdade, acho que ele era sultão, sim, depois eu checo. Ele pergunta, então, para esse judeu, Natão, o sábio, qual das religiões é a verdadeira? E ele responde: olha, eu sou judeu. Aí ele diz: não, eu perguntei qual é a verdadeira para vocês. As pessoas dizem que você é sábio, então qual é a verdadeira? E ele pede um tempo, ele pensa: como que eu vou responder isso? Como que eu vou falar e tal? E ele chega a uma conclusão: eu vou contar uma história para ele. E ele então conta a história, que é o grande fio narrativo aqui desse teatro, dessa obra Natão Sábio. Ele diz o seguinte: havia um pai há muito tempo, muito, muito tempo atrás, que foi agraciado por Deus. E ele recebeu um anel de opala verde, muito lindo, muito brilhante. E aquele anel, ele tinha o poder de tornar o seu portador agradável a Deus e beneficiário das suas bênçãos. Quando esse indivíduo ficou velho, ele deu, próximo à sua morte, ele deu esse anel para o seu filho favorito. E disse para ele, desrespeitando todas as regras de primogenitura, que ele deveria sempre dar esse anel para o filho favorito dele e ensinar isso para as próximas gerações. E assim foi em sucessivas gerações, esses filhos preferidos recebendo esse anel que foi dado por Deus, e que tornava esse ser humano agradável a Deus e beneficiário das suas bênçãos. Até que chegou um pai, e beneficiário desse anel, e já na sua velhice ele tinha três filhos. E ele amava igualmente os três filhos, de forma que ele prometeu para cada um dos filhos que daria o anel para eles. E ele não conseguia ter paz em morrer entregando o anel para um filho e não para o outro. O que que ele faz, então, depois de muito matutar e ter toda a sua crise? Ele chama o melhor ourives que existia naquele mundo e manda para que aquele ourives construa duas réplicas do anel que fossem exatamente iguais àquela. E é dito que a obra que ele constrói é tão perfeita e tão idêntica que ninguém seria capaz de discernir o anel falso do verdadeiro. Próximo à sua morte, ele chama os três filhos, entrega a cada um deles o anel e morre. Não demora para que os três filhos se vejam, cada um com o anel herdado do pai, e comecem a brigar e discutir: o meu é verdadeiro, o meu é verdadeiro, não, o meu é verdadeiro. E eles vão para um juiz. E quando o juiz olha para toda aquela discussão, a conclusão que, após toda a discussão que tem lá, é a seguinte: o pai de vocês deu esse anel para vocês porque ele ama vocês e ele não queria frustrá-los. Se vocês têm esse anel, isso é uma expressão da bondade do pai de vocês. Agora, eu ouvi falar que aquele que tem o anel é beneficiado por Deus. O anel verdadeiro tem alguma capacidade especial. Agora, se vocês não são capazes de identificar isso, é provável que o pai de vocês tenha dado um anel falso para vocês três. E como nós não podemos provar que qualquer um dos anéis é verdadeiro, ou talvez que os três sejam falsos, o melhor que vocês fazem é se alegrar no amor do pai de vocês por vocês e viver como se o seu anel fosse o verdadeiro. Essa é a história que o Lessing conta para ilustrar a confusão da verdade, a disputa em torno da verdade. O que ele está querendo dizer basicamente é isso: cada um de nós recebeu aí um anel. E você deve viver não se preocupando se isso é verdade ou não. Você deve assumir aquilo como verdade e parar de brigar, de discutir em relação a isso. Como temos trabalhado a partir dessa definição de nova tolerância, aceitar não a existência, mas aceitar a pressuposição diferente, aceitar a pressuposição oposta. J.K. Chesterton, ele diz o seguinte: a tolerância é a virtude do homem sem convicções. Tolerância aqui dentro desse aspecto, não a tolerância como a gente definiu que é positivo e que a gente tem que ter, mas tolerância dentro dessa perspectiva de aceitar o que o outro fala sem qualquer questionamento ou coisa do tipo. Por que é a virtude do homem sem convicções? Lembra do que a gente falou? O niilista vai dizer, não tem sentido. O existencialista vai dizer, você crê no que você quer. Então, se você crê no que você quer, você não precisa ter convicção naquilo. Por isso é muito fácil você tolerar. Você tolera nesse sentido de aceita qualquer coisa que qualquer um diz, porque não tem convicção nenhuma em relação àquilo. Se tivesse convicção, a coisa seria um pouco mais complexa. Então, por isso ele diz, a tolerância é a virtude do homem sem convicções. Andrei Blesso, trabalhando em cima da obra de J.K. Chesterton, ele diz o seguinte: essa a consequência prática dessa articulação, a consequência prática dessa concepção de tolerância é que eu não tenho a necessidade de entender para aceitar. Você tem um ponto de vista diferente do meu. Puxa, então tá certo. A gente se concorda, a gente se aceita e pronto. Eu não tenho necessidade de entender. Eu não preciso crescer, eu não preciso me desafiar intelectualmente, eu não preciso doer na minha carne para conviver com você. Eu elimino completamente essa situação. Eu não tenho que entender para aceitar. A segunda consequência, eu não tenho necessidade de discutir para dar razão. Você colocou, a razão é sua. A razão é minha também. Está tudo certo. A gente não discute. E novamente, porque eu não preciso entender, porque eu não tenho necessidade de discutir, você tem o silêncio. O silêncio consequente da falsa tolerância. E, gente, isso é extremamente nocivo para nós cristãos que fomos encaminhados para todo mundo para proclamar a mensagem do Evangelho, para anunciar que o Senhor Jesus veio, morreu e ressuscitou. A gente precisa de discussão, a gente precisa falar, a gente precisa ser ouvido, a gente precisa ir lá para a Europa, como o apóstolo Paulo foi, comunicar as verdades, interagir com epicureus e estoicos, ter confronto, apresentar, fazer resplandecer a luz do Evangelho. Silêncio não combina com proclamação. Silêncio não combina com anúncio do Evangelho. Não é simplesmente ser bonzinho e andar por aí e achar que um anjo vai falar para a pessoa, ó, sabe lá, aquele camarada é bonzinho porque Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou. Não! É anunciar a verdade eterna. É anunciar o Evangelho. Isso é contracultural. Anunciar o Evangelho é contra essa estrutura de plausibilidade, tanto da ausência de sentido, visto que o Evangelho dá sentido a tudo, como também a indisposição de conversar, a indisposição de falar. Imagina você vai evangelizar uma pessoa e de imediato ela diz para você: não, eu concordo com você. Isso com certeza já aconteceu com você, com um monte de vocês aqui. Não, eu concordo com você, sim, Jesus ele é o Salvador e tal. Não, eu sou pessoa, sou da Umbanda, mas não, é isso daí. Né? E não tem discussão, não tem conversa. Pode falar, Karina.
Natanael, me levanta, agora eu percebi como isso está mais infiltrado dentro da igreja do que a gente imagina. Para mim, a maior preocupação não é nem os de fora, mas como a gente, como cristão, tem vivido essa realidade, né? Como algo assim, uma expressão de amor, uma expressão de cristã é. Vamos tolerar, não vamos discutir, vamos aceitar. Isso é diabólico, né? Então, para mim, o pior é isso, é dentro da própria, comunidade dos filhos de Deus.
Sem dúvida, a gente tem um chamado a falar não só os de fora. O discipulado cristão pressupõe confrontação. O chamado para o discipulado cristão, olha que interessante: tome sua cruz, negue-se a si mesmo diariamente e siga. Negar a si mesmo seguindo a Jesus pressupõe ouvir dele aquilo em nossa vida que precisa ser reparado. Não é simplesmente você estar no discipulado e ouvir de alguém uma direção e dizer: não, eu entendo o que você está falando, é muito bom e tal. E na prática você entende de outro jeito e vai viver de outro jeito. Não é discipulado isso. Também o melindre que nos impede de confrontar a pessoa, e acho que a Karina tangencia isso aqui também, e que a gente confunde confrontação com orgulho, com juízo, e não vê isso como um ato de amor da parte de Deus, que chama indivíduos à verdade, à comunhão, ao arrependimento. Então, ao viver a tolerância desse jeito, é mais um daqueles aspectos em que vivemos na fé uma tolerância que não é fruto do discipulado cristão. Vivemos uma tolerância que é fruto do espírito da época. Então, essa é uma inconsistência da cosmovisão cristã. O indivíduo que faz isso, ele pode dizer que tem uma cosmovisão cristã, mas nesse aspecto, essa cosmovisão ela está deficiente. Ela está apresentando uma cosmovisão pós-moderna. Pode ser inconsciente, mas está lá. E por isso a gente precisa estar atento, e as duas primeiras aulas falam muito sobre isso, não só para analisar a cosmovisão dos outros, mas a sua própria cosmovisão. Conhecer a você mesmo, conhecer o que você tem entendido da realidade, de Deus, dos seres humanos e de todas as coisas, né? Antes de eu virar, gente, um ponto agora de aplicação da cosmovisão cristã nisso tudo, alguém quer fazer alguma pergunta desses dois primeiros pontos mais conceituais ou alguma contribuição?
Nathanael, a gente vive aqui numa sociedade que adora lacração. Tá? Pensando nesse aspecto aí da tolerância, não seria razoável a gente ter uma sociedade com tanta necessidade de lacrar, já que é tolerante, né? O que que é isso? É a pós-modernidade ou é a hipocrisia intrínseca do ser humano? O que que...
Aí que tá, cara. Lembra da estrutura de plausibilidade? O conceito de estrutura de plausibilidade, as estruturas da sociedade que são plausíveis. A lacração é o indivíduo sambando em cima da estrutura de plausibilidade. Ele está vestindo a estrutura de plausibilidade e se apresentando na esfera pública e dizendo: eu sou muito plausível para esse mundo e você não, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Entende? O que ele está querendo dizer é: ele está chamando a atenção para si como plausível, ao ponto em que expõe a implausibilidade do outro. Então, esse é o aspecto em que da intolerância da tolerância. É quando a discussão de tolerância se apresenta de forma intolerante. Então, dentro dessa estrutura de plausibilidade, o único momento que você tem o direito de ser intolerante é quando alguém violar a estrutura de plausibilidade. Aí você lacra, usando a linguagem aí da turma, né? Então, preferencialmente, você faz isso de forma pública. Você sobe uma hashtag, você faz um vídeo, você reclama no Twitter. Por quê? Porque se apresentar plausível, se apresentar comunicando dentro dessa estrutura de plausibilidade, isso é capital social. Isso te torna mais agradável para aqueles que estão dentro dessa mesma estrutura de plausibilidade. Então, a lacração é isso: é a pessoa dançando, sambando, com frequência, de forma hipócrita, dentro dessa estrutura de plausibilidade. Deu para entender a partir dessa ilustração? Joia. A gente tem mais algum comentário ou pergunta nesses dois primeiros pontos? Tem alguma coisa no chat aqui? Deixa eu ver. Ah, o Eduardo falou lá, a cultura do cancelamento. É verdade. A cultura do cancelamento é justamente a intolerância da tolerância. Muito bem lembrado, Eduardo. Então, vamos colocar assim: cultura do cancelamento é o termo popular para tolerância intolerante, né? Então, a gente vai intolerar todos aqueles que não toleram a estrutura de plausibilidade definida como correta, significada como correta no mundo sem sentido, a partir dessas prerrogativas pós-modernas. Muito bem lembrado aí, Eduardo. Mais alguma pergunta ou colocação? Joia.
Nada.
Oi.
Consideração rápida. Se a gente considerar que a tolerância é vista como uma das principais virtudes, né, do nosso atual contexto, talvez a gente consiga entender de forma mais clara como nós chegamos a isso e por que a tolerância goza de uma relevância tão grande a partir de dois conceitos que eu entendo que são mais importantes lá no pensamento do Derrida, do Lyotard e do Foucault, que são, primeiro, a construção social do indivíduo, ok? Então, o indivíduo, o eu, o ser, ele não é resultado das tradições ou da fé. o eu é formado a partir de uma construção social. Então, em função das forças sociais às quais você está submetido, você vai ser o que você é. Ou seja, o ser é uma massa informe. Essa é uma contribuição importante. Por isso que a gente chega aqui dizendo por que é importante ser tolerante. Porque não existe uma forma, na visão atual, não existe uma forma correta e única de ser, do eu se expressar. O eu é produto da cultura. Então, cada um vai ser aquilo que a cultura estabeleceu. Então, não existe uma forma certa. Se não existe uma forma certa de ser, você tem de ser tolerante. Porque cada indivíduo, em função da tribo em que ele pertence, vai pensar de uma forma, né? E a segunda contribuição mais importante lá, sobretudo no Foucault e no Derrida, em função dos estudos dele sobre o diálogo, ou seja, a palavra não traz um conhecimento em si, mas ela constrói significado, é o seguinte: moralidade e discurso ético são relativos. Não existe uma única moral. Por que, que não existe uma única moral? Porque eles negam a existência do transcendental. Não existe uma autoridade superior, que nós sabemos que é o Senhor Deus, que estabelece o que é certo e é errado. Quem estabelece ao longo do tempo, e estabeleceu ao longo do tempo, na visão desses caras, o que é certo e é errado, foram as culturas e sociedades. Cada cultura vai definir para si, num dado momento, o que é certo. Os epicureus que você citou decidiam: se é bom para mim, é bom. Se é mal para mim, é mal. Portanto, eu sou a medida daquilo que define o que é bom e errado. Entende? Então, a tolerância, ela surge a partir desses dois princípios. A negação do eu. O eu é aquilo que ele construir. É por isso que o movimento transgênero é resultado disso. Eu construo quem eu sou. O meu sexo biológico não determina. Eu construo. Eu sou produto da minha mente e não da minha genética, né? Não da biologia. E o segundo é esse ceticismo em relação à existência de uma verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. A verdade, ela é relativa à tribo, ao tempo. E aí a gente chega na tolerância. Por quê? É o samba que você falou do crioulo doido. Não existe absoluto, não existe uma estrutura, uma meta-narrativa que sustente qualquer coisa que seja. Então você tem que ser tolerante. Acho que as contribuições principais lá de Foucault e Derrida vão mais nesse sentido.
Excelente. Excelente, Alex, perfeito. E só uma interação que você falou, especialmente a partir de Foucault também, você tem uma instrumentalização disso na questão de poder, né? Então, não somente não vai ter sentido, e esse sentido vai ser significado de forma muito individual, mas esse sentido vai ser colocado de forma, vamos colocar assim, na perspectiva de Foucault, né? Coletiva para manutenção das estruturas de poder. Então, você tem aqui a figura dos poderosos, digamos assim, dominando ali sobre as sociedades. Então, isso gera ainda um ceticismo ainda maior sobre o sentido, porque nasce a dificuldade, que Nietzsche também vai falar, de que a verdade, entre aspas, é um meio de opressão debaixo daqueles, por aqueles que são capazes de construí-la na sociedade, presta atenção em construí-la, em cima daqueles que são obrigados a vivê-la, né? Então, isso gera ainda um ceticismo muito maior, porque qual seria esse ceticismo? O que esse indivíduo está falando, ele está falando para me dominar, né? Ele não está falando porque é verdade, ele está falando porque ele tem poder para me dominar e é interessante para ele que eu acredite nisso, né? Então, isso tem um impacto, sem dúvida, e obrigado aí pela contribuição, Alex. Nessa parte final, gente, da nossa aula, eu quero aplicar aquela tríade que a gente tem de criação, queda e redenção a esse sentido de verdade. Comentei lá atrás que a gente trabalha com esses três pressupostos, mas de forma só para ficar dentro da teologia filosófica histórica, mas é comum hoje em dia se pensar em, não em um tripé, mas em quatro, né? Criação, queda, redenção e consumação, né? Mas uma cosmovisão cristã, então, da verdade e do sentido. Em primeiro lugar, na criação, a gente precisa olhar que Deus criou o mundo com leis objetivas. Deixa eu fazer um exercício aqui, gente. Eu vou dar alguns segundos para você pegar o seu celular ou a sua Bíblia, para vocês me ajudarem a ler esses textos, tá bom? Então, eu vou dividir aqui. Você não precisa abrir sua câmera, é só você falar o texto para a gente. Para ficar mais fácil, a gente ganhar tempo, eu vou falar o nome. Você só diz assim, se você não puder, por qualquer razão, você fala. Então, acho que o tempo que eu gastei aqui falando, talvez já tenha sido suficiente para você ligar a sua Bíblia aí ou encontrá-la em papel, tá bom? Vou começar com a turma da câmera aberta, então, aqui. Karina, você pode ler para a gente Provérbios 8, 27 a 30. Marcelo, você pode ler para a gente Gênesis 1, 31. Alex, você pode ler Abacuque 2, 14 e ler o Provérbios 25, 2? Então, nesse primeiro momento, nós vamos ler esses textos. Já temos Provérbios 8? Tá, pode ler para a gente.
Eu estava lá quando ele preparou os céus, quando traçou o horizonte sobre a face do abismo, quando firmou as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, quando pôs ao mar o seu termo para que as águas não desobedecessem à sua ordem, quando compôs os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Eu era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo tempo.
Aqui em Provérbios 8, nós temos aquele longo discurso da sabedoria ali personificada, e nesses versículos que nós lemos, a sabedoria se apresenta como ativamente na criação, dando direção ao mundo criado. As coisas vão funcionar de tal forma. O termo empregado é muito interessante, arquiteto. Arquitetava de forma correta, de forma real, de forma significada. A criação nos mostra que Deus criou um mundo com leis objetivas, além de leis objetivas, e uma sintonia fina que permite a vida. Um mundo sem sentido seria incapaz de existir. Um mundo sem sentido implodiria. Um mundo sem sentido não expressaria a grandeza do Deus que cria com sabedoria todas as coisas. A criação nos mostra um mundo regido por Deus, que estabeleceu leis que governam esse mundo e do qual nós temos a oportunidade de conhecer e descobrir. Gênesis 1, 31.
Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia.
Ok, lembra daquelas virtudes transcendentais da filosofia clássica, verdade, bondade, beleza? Eu trabalho isso só a partir de Gênesis 1, 31, mas de forma resumida. Mas a narrativa da criação nos mostra que esses valores estão presentes. Deus olha para a criação e, de forma emblemática, declara: é muito bom tudo isso. É muito bom, é tudo muito perfeitamente ajustado. É tudo com o seu propósito sendo cumprido de forma correta. É tudo sendo criado para uma finalidade. Você vê um propósito teleológico na criação, criou os lumiares para iluminar, criou a lua para governar. Cada coisa é criada com uma direção, uma finalidade, um propósito. E Deus olha para isso e diz: isso é muito bom.
Nathanael,
Abacuque 2, oi.
se eu puder acrescentar, é um versículo meio escondido, mas em Jeremias 33, 25 e no 31, no capítulo 31, tem a mesma ideia. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra. Então, ele fala explicitamente que ele criou os céus e terra com leis fixas.
Exatamente. E olha que interessante, o texto que você acabou de ler ainda confronta diretamente uma mentalidade deísta, de que Deus simplesmente criou as leis e foi embora. Não, ele criou e sustenta, ele mantém esse mundo.
Sim.
C.S. Lewis chega a dizer que o ar que o ímpio usa para blasfemar contra Deus é dado pelo próprio Deus. Sem a intervenção de Deus, o ímpio é incapaz de proferir palavras contra ele, porque é ele quem sustenta a realidade existindo. Ele é o sustentador de todas as coisas. Abacuque 2,14.
Pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor.
Ok, essa é uma profecia está presente em todos os blocos de informação do Antigo Testamento. Na lei, nos Salmos, nos profetas, você tem a linguagem de que a terra será cheia da glória ou do conhecimento da glória do Senhor. Nós temos um Deus que se revela. E ao se revelar, a implicação de um Deus que se revela é seres humanos que, seja por intervenção divina ou pela interação com o segundo livro de Deus, o universo criado, esse Deus pode ser compreendido. Um Deus que se revela pressupõe um Deus a ser conhecido. Se o sentido e a verdade não existissem, o conhecimento de Deus em si seria impossível. Mas Deus se revela, Deus se faz conhecido, a intenção de Deus, desde o começo da criação, é que o conhecimento da glória do Senhor, da suprema manifestação do seu caráter, sejam vistos em toda a terra, experimentados em toda a terra. No entanto, ele também é o Deus abscondidos, como dizia Lutero, o Deus escondido. Olha o que Provérbios 25, 2 diz.
A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis.
Olha que interessante, eu gosto muito desse provérbio. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Coisas ocultas glorificam a Deus. Para pensar, gente, nesse universo imenso existem fenômenos naturais acontecendo que simplesmente existem para a contemplação de Deus. Existem lugares do universo que talvez nós nunca seremos capazes de ver ou conhecer, com belezas imensas que existem só para a glória de Deus. Existem informações a respeito do caráter de Deus, de quem Deus é, que compreendem o mistério de um Deus infinito. Olha que loucura! Isso nos permite dizer que Deus nos ama de formas tão diferentes, intensas e poderosas, e a partir de coisas que nós sequer conhecemos. Porque é um Deus infinito. Não é um Deus que tudo quanto se pode saber dele, nós sabemos. Não. Nós sabemos sim dos atributos invisíveis de Deus através da criação. E sabemos sim a suprema manifestação de Deus em Jesus Cristo na sua encarnação. Mas nós não podemos defini-lo como colocá-lo nas linhas de uma página ou algo do tipo. Ele é infinito. Mas olha que interessante a segunda parte desse provérbio. A glória dos reis, aqueles que teriam condições e finalidade de escrutinar, é descobrir, é estudar. Deus espera que ele seja estudado, que as obras da sua criação sejam estudadas, que o ser humano descubra leis, que esses fundamentos que Deus estabeleceu sejam descobertos, que as potencialidades da criação sejam descobertas, que a energia seja muito bem aplicada, que as forças, o intelecto sejam colocados de forma poderosa. A criação nos mostra que Deus deu sentido para as coisas, ocultou o sentido de certas coisas, algumas das quais ele não nos deixará conhecer, ao tempo que espera que sejam descobertas tantas outras demais coisas. A criação também nos mostra que os seres humanos são criados de racionalidade e são seres morais. Deixa eu olhar aqui, Júlia, você pode ler para a gente Gênesis 1, 26?
Leio.
Tá. E Cíntia, você pode ler para a gente Gênesis 2, 16 e 17?
Posso?
Tá. Então, Gênesis 1, 26.
Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão.
Ok. Racionalidade é um dos aspectos da criação do ser humano, a imagem e semelhança de Deus, com o desdobramento do domínio desse ser humano sobre toda a criação. Mas o fato é, ao ser constituído como imagem e semelhança de Deus, esse ser humano é, em alguma medida, parecido com Deus. Ele recebe de Deus alguns dos seus atributos, aquilo que na teologia convencionou chamar atributos comunicáveis de Deus, como a capacidade de criar, o amor, o discernimento, a razão, a inteligência, a vontade e tantas outras expressões que decorrem do fato de sermos imagem e semelhança de Deus. Como imagem e semelhança de Deus, nós somos criados com a capacidade de discernir o mundo. Deus cria a realidade. Um Deus que conhece todas as coisas cria a realidade. Nós, como criados à imagem e semelhança de Deus, discernimos a realidade. Nós não criamos nada. Nós transformamos o que Deus criou à medida que nós entendemos o que Deus criou. E quanto mais nós entendemos o que Deus criou, maior é o nosso potencial de transformação. Isso é desenvolvimento tecnológico. A criação ex nihilo, a partir do nada, é obra exclusiva de Deus. A criação a partir da criação de Deus, essa transformação que os seres humanos fazem, é algo que só é possível a partir do momento em que as coisas têm um sentido pelo qual elas possam ser entendidas e pelo qual elas possam então ser transformadas. Gênesis 2, 16 e 17.
E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá.
Ok, esses indivíduos são criados com moralidade. Wayne Grudem usa a expressão para descrever o estado criacional como santidade não comprovada de criatura. Eles estavam num estado bom, no entanto, essa santidade não tinha sido submetida à prova. Eles têm uma ordem. Todos os outros elementos da criação recebem uma ordem, mas essa ordem ela somente é teleológica, ela somente diz respeito à finalidade, a propósito, na ordem criacional. Os seres humanos recebem um mandamento moral, um mandamento que diz respeito ao relacionamento com Deus. Não façam isso, porque se vocês fizerem isso, vocês vão experimentar a morte, a separação e todas as consequências que vão vir a partir daí. Se há uma moralidade pelo qual Deus estabelece o ser humano, há um padrão absoluto que decorre daquele que diz a moralidade, ou seja, o próprio Deus. Lembre que a tentação no Éden é o ser como Deus, sendo conhecedor do bem e do mal, ou seja, alcançando uma moralidade à parte do Criador, um discernimento do bem e do mal. Mas o ser humano é criado, sim, com moral, com sentido, com um relacionamento com Deus ditado por um mandamento moral. Podemos resumir isso, então, gente? O Deus absoluto e eterno criou o mundo com sentido e verdade, de modo que esses podem ser conhecidos objetivamente e experimentados pela humanidade, dotada por Deus de capacidade para interpretar a realidade criada. Podemos dizer que a cosmovisão cristã ela confronta uma mentalidade meramente pós-moderna ou de negação da verdade diretamente, de forma frontal. Alguma colocação aqui sobre criação? Ok. Queda. Quem pode ler para a gente? Desculpa, quem pode não, senão todo mundo fica em silêncio aqui. Adriana, você pode ler para a gente 2 Coríntios 4:4?
Posso sim.
Tá. Daniel, você lê para a gente Atos 14, 16?
Sim, leio.
Tá. Nedi, você lê para a gente Salmos 10, 4? Ana Maria, você lê para a gente Salmos 10, 4?
Tudo bem.
Tá. 2 Coríntios 4, 4.
O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
Ok. Uma das implicações da queda diz respeito ao domínio satânico. E uma expressão do domínio satânico é a cegueira no ser humano em relação à verdade. Que cegueira poderosa é a destruição da verdade na mentalidade pós-moderna? Se a Bíblia, quando Paulo escreveu isso, essa cegueira ela era universal, mas não era uma estrutura de plausibilidade. Hoje em dia, a cegueira, ela se tornou uma estrutura de plausibilidade. A cegueira em relação à verdade. O fato é que o pecado não nos atingiu só de forma material, ela nos atingiu, como se diz, de forma noética. Ela atingiu a nossa mente, as nossas faculdades intelectuais. Atos 14, 16.
No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos.
Ok, no sermão de Pedro, um dos elementos que ele coloca é que as nações seguiram os seus próprios caminhos. Esse ser humano, com a mentalidade caída, desenvolveu o mundo criado a partir dos paradigmas do pecado da queda. Ele construiu tecnologia, ele desenvolveu a sociedade, ele fez coisas boas e ruins a partir de uma mente caída. No entanto, ele faz isso andando pelos seus próprios caminhos, dentro daquilo que Calvino chama de sensus divinitatis, um sentido hipotético em que o ser humano tem uma necessidade de se encontrar com o seu Criador. E andando pelos seus próprios caminhos, com a necessidade de encontrar o seu Criador, ele é idólatra. Porque ele tateia no escuro, como Romanos 1 nos sugere, e não encontra efetivamente essa verdade. Jonas Madureira, no seu livro Inteligência Humilhada, na página 72, ele diz: toda busca por conhecimento ou sabedoria é, de certa forma, uma maneira de lidar com a angústia referente ao sentido da vida e à experiência do vazio existencial que gera o clamor por salvação. Esse indivíduo andando com as suas próprias pernas, como Atos 14 nos diz, mas com o coração desejoso de sentido, significa de forma pecaminosa a realidade. Salmos 10, 4.
O perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações.
Olha que interessante. Salmos 10, 4 apresenta uma cosmovisão. O perverso, ele faz isso porque ele tem um compromisso fundacional no coração dele. Não há Deus. Porque ele tem um compromisso fundacional no coração dele. Não há Deus. Ele não investiga a realidade de Deus. Ele não busca a Deus. O pressuposto dele, o fundamento do coração, é que não há Deus. A queda pega esse ser humano criado por Deus para desenvolver mundo, para trabalhar com o sentido que Deus deu para o mundo, mas porque ele diz não há Deus, ele não vai fazer isso a partir da realidade da afirmação que há Deus e, portanto, ele vai caminhar em direções a afirmações do tipo não tem sentido nenhum para a vida, não tem sentido nenhum para nenhuma dessas coisas, e isso fica de forma absolutamente subjetiva. Podemos resumir: a queda também atingiu as nossas faculdades mentais, como verdade, vontade, inteligência, discernimento. O ser humano caído é inclinado a significar a realidade à parte de Deus e de forma idólatra. E não tenha dúvida, gente, toda cosmovisão, seja ela materialista, naturalista, ela é, em última instância, religiosa. O ser humano é, por natureza, religioso. Deus nos fez assim. Se você definir religião como esse conjunto de crenças que fundamentam a vida, esses indivíduos estão fundamentando a vida deles em torno dessas coisas. E a queda diz que a fundamentação do incrédulo se dará a partir das expressões do pecado. Por fim, deixa eu olhar aqui quem não foi ainda. Vou ter que abrir aqui a telinha, que agora não é todo mundo que está aparecendo. Eduardo, você pode ler para a gente Colossenses 1, 15 a 18?
Leio sim.
Gabriela, você pode ler para a gente Romanos 12, 1 e 2?
Posso?
Colossenses 1, 15 a 18?
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio primogênito dentre os mortos para ter a primeira das coisas.
Ok, a redenção nos mostra que o Senhor Jesus, que está ativamente relacionado à criação, ele criou, ele sustenta e ele revela a realidade. Nele nós conhecemos quem Deus é, e conhecendo quem Deus é, nós conhecemos o sustentador de todas as coisas. É isso, por exemplo, que permite o progresso científico, o fato da gente parar de olhar para o mundo criado como divindade. Eu agora posso estudar o raio, porque o raio não é um Deus que jogou aquilo dali e ponto final. Eu agora posso estudar o fluxo das marés. Eu posso estudar tudo isso porque um Deus criador fez cada uma dessas coisas. Em Cristo, nós discernimos a realidade porque a gente sai daquele estado do Salmo capítulo 10, versículo 4. Agora, o pressuposto é Deus existe. E se Deus existe, a realidade pode ser, então, discernida. Nessa segunda sentença, os redimidos eles podem experimentar a estrutura do mundo com a direção correta. Estrutura e direção são duas máximas da teologia. Por estrutura, diz respeito à forma como Deus criou o mundo, não simplesmente aos aspectos materiais do mundo, mas os funcionamentos do mundo. Como Deus criou o mundo para ser comunitário. O que está encapsulado em termos de estrutura no Éden, no que diz respeito à sociedade, à cultura, à política, enfim, essa estrutura que Deus criou, mas que com a queda a direção vai ser pecaminosa. O redimido ele pode viver a estrutura do mundo com uma direção redimida. Direcionar a estrutura do mundo encontrando verdade e sentido em cada uma dessas coisas. Romanos 12, 1 e 2.
Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Esse texto tem muita informação aqui nesse tema que nós estamos falando, mas fazendo um ampação por ele aqui, a palavra de Deus nos diz que o processo da nossa transformação passa pela nossa mente, passa por transformação da mente de forma racional e sacrificial e com a consequência e direção para que a gente experimente uma vontade que é perfeita, a vontade de Deus. Sentido verdadeiro, absoluto, dado pelo próprio Deus e aprendido por aqueles redimidos que têm a sua mentalidade transformada. Nós não vamos ler aqui, não vou fazer isso com vocês, mas o Salmo 119, por exemplo, nos apresenta uma série de qualidades da palavra de Deus que nos mostram que o ser humano redimido pode conhecer a Deus e orientar sua vida pela Bíblia. Ele não anda cego, tentando atirar para algum lugar para ver se acerta. Ele pode, de fato, se orientar de forma objetiva pela revelação de Deus, revelação objetiva, sentido objetivo que não erra nem conduz ao erro. Mais três pessoas aqui. Deixa eu abrir aqui a telinha. Marcela, você pode ler para a gente Apocalipse 1:7?
Faço sim.
Otávio, você pode ler para a gente... Não, esse eu não vou ler. Apocalipse 21, 1 a 4?
Posso.
Beleza. Apocalipse 1:7.
Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém.
Meus irmãos, olha que texto poderoso. Pensem numa sociedade que não acredita em verdade, em sentido, que não acredita em absolutos, vendo os céus se abrirem e o absoluto escancarado diante deles. O que isso faz com toda a filosofia? Com todos esses anos de desenvolvimento filosófico antiteísta que nós falamos aqui? O que isso faz com todas as inclinações e tentativas humanas de dizer que não tem sentido para nada? O Senhor Jesus vai voltar e a redenção nos mostra que essa vontade, que esse retorno provocará lamentação em reconhecimento da verdade de forma universal. Não é um reconhecimento de forma em conversão, mas sim da assunção, da percepção coletiva de que isso é verdade. Não há espaço nenhum para dizer algo diferente disso. Ele vai voltar e, na sua volta, o silêncio que se tenta provocar hoje em torno da verdade será colocado, sim, em cima dessa pluralidade de mentira. Em Apocalipse 20, 11, os versículos seguintes e capítulos seguintes, nos é falado do juízo de Deus, o grande julgamento do trono branco. Não há espaço nesse julgamento para eu entendo isso de uma forma diferente. Eu signifiquei a minha vida de um jeito diferente. Não eram esses os pressupostos que me orientavam, não era esse o espírito da minha época. Deus, o Senhor, fala a partir de uma estrutura de plausibilidade diferente da minha. Não há espaço para isso. Nesse juízo é o caráter de Deus, santo, objetivo e absoluto, sendo colocado diante desses indivíduos para julgar as suas obras. Apocalipse 21, 1 a 4.
Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade de Santa e a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou.
Ok. O retorno de Cristo e o aspecto de consumação dentro de redenção implica na criação de uma nova sociedade em que uma ordem antiga passou, uma nova ordem está estabelecida. Deus, a própria verdade, habita no meio do povo. Não é uma realidade idílica de um jardim, é uma cidade. É um mundo desenvolvido, mas desenvolvido e significado em Deus. A verdade está estabelecida, o sentido está estabelecido. E, gente, o potencial disso em eternidade é enorme. Desconstrói a mentalidade de um céu, de tocar harpa na nuvem. É uma cidade habitada por Deus, com seres humanos, com a intelectualidade redimida, com uma eternidade pela frente, servindo a Deus, expressando o mandato de Deus de uma forma gloriosa, bendita. É algo poderoso, é algo eterno, é algo que tem sentido absoluto para a vida. Podemos dizer, em resumo, a humanidade salva pode viver a sua vida em obediência ao caráter santo de Deus revelado em sua palavra. E um dia, toda verdade, bondade e beleza serão universalmente estabelecidos. Concluindo, gente, eu não vou ler nenhum texto aqui, justo pelo nosso horário, mas esse absoluto de Deus tem implicações diretas na vida. Como é que a gente tem diálogo interreligioso a partir disso? A gente pode ter, mas qual é o pressuposto que a gente vai ter quando a gente colocar numa mesa para discutir direitos humanos, por exemplo, um imã muçulmano, um pastor e um hindu, e um ateu? Isso fundamenta a nossa discussão. A gente não pode partir desse pressuposto de tolerância, desse pressuposto de ausência de sentido nesse diálogo. Qual é a possibilidade do saber científico? E aqui não falo de ciência só, de química, física, biologia, falo da produção acadêmica. A gente pode efetivamente conhecer esse mundo, descobrir esse mundo, trazer sentido, descobrir o sentido desse mundo e dessa forma cooperar para o desenvolvimento. Um cristão na academia, com uma cosmovisão cristã, deve crer que Deus o capacitou para discernir a realidade e beneficiar a sociedade com a interpretação dessa realidade aplicada no desenvolvimento das coisas que Deus fez. Qual a implicação disso para a moralidade? Num mundo que, como o Alex colocou ali também, a identidade é significada a partir de pressupostos vazios. O que um Deus absoluto, que tem um caráter santo, estabelece, a palavra de Deus nos revela. As estruturas da sociedade, em algum momento oportuno, talvez quando a gente falar de política, eu falo um pouquinho sobre a soberania das esferas, o conceito do Abraham Kuyper, mas essas estruturas todas de política, de economia, de família, de Estado, de educação, todas elas na sua esfera, tendo seu sentido dado por Deus, vivendo em harmonia, não entrando na esfera do outro, sendo não absorvendo a outra, mas caminhando juntos no desenvolvimento da sociedade. As questões de identidade, quem é o ser humano, quem você é, o que um absoluto da parte de Deus nos diz. A verdade, irmãos, na cosmovisão cristã é absoluta, porque servimos um Deus absoluto. E não podemos nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita em relação a isso. Devemos, sim, tolerar naquele pressuposto antigo de reconhecer a existência de pontos de vista diferentes. Mas devemos interagir com razão, com intelectualidade, com aplicação da fé dos dons que Deus nos concedeu. Na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho de cosmovisão cristã aplicada à vida em sociedade. Não sei ainda se eu vou dividir em duas aulas essa aula, porque a princípio está encapsulado aqui dentro política e ecologia. Ecologia trabalhando dentro do conceito do Francis Schaeffer no livro Poluição e a Morte do Homem. Não sei se eu vou dividir em dois aspectos, mas vamos ver como é que vai ser em termos de tempo. Antes de encerrar, gente, e orar com vocês, alguém gostaria de fazer alguma contribuição ou pergunta final? Ok. Bom, gente, alguém poderia então orar, encerrando o nosso tempo aqui? E desde já, agradeço pela manhã que a gente pôde passar juntos. Para mim é uma alegria. Um privilégio estar aqui com vocês. Qualquer coisa, pode entrar em contato também. Como sempre, eu vou deixar meu e-mail aqui no chat.
Eu posso orar, Nathanael? O Fábio?
Tá legal, Fábio. Só um minutinho aqui, só para escrever o e-mail, a gente já ora. Pode orar, Fábio.
Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor nos proporcionou. De uma maneira preciosa, Pai, de poder ouvir, de poder ser estimulado a lidar com o nosso pensamento, a lidar com tantos conceitos presentes no nosso dia a dia, Pai. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração e que haja realmente sempre em nossa vida um desejo de aprender, um desejo de viver sob o seu temor também, Pai, sobretudo. Obrigado pelo tempo que Nathanael tem investido, estudando, preparando esse material, pela maneira como o Senhor tem usado. Abençoe-nos ao longo desse domingo. Nós choramos assim em nome de Jesus, meu Deus. Amém.